No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Terminam hoje as inscrições para o vestibular UFMG Habilidades. São 391 vagas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter feito o Enem 2015, já que a prova vale como primeira etapa do processo seletivo. Já a segunda etapa na UFMG está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 22 de janeiro do ano que vem. O valor da taxa é de R$ 170. As inscrições devem ser feitas somente pela internet no site www.ufmg.br/copev. Cerca de 2 mil pessoas são esperadas na UFMG a partir de amanhã para a 16ª UFMG Jovem, feira de ciências que apresenta trabalhos desenvolvidos por estudantes de ensino fundamental e médio. Um dos projetos que podem ser conferidos na mostra investiga a percepção dos jovens sobre um problema comum entre os adolescentes, a depressão. Os detalhes com Vanessa Bugre.
Depressão. Provavelmente você já conheceu ou ouviu falar de alguém que enfrentou essa doença, não é mesmo? Conhecida como mal do século, ela atinge aproximadamente 120 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas será que a população sabe como lidar com essa doença? Em quais lugares é possível procurar ajuda? E quando a depressão afeta os adolescentes? Será que eles têm informações adequadas sobre o assunto? Essas foram algumas das perguntas que a estudante Laura Kruger, do nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual Tomás Brandão, em BH, fez ao elaborar o trabalho Psicologia em Questão, um estudo com a comunidade escolar Tomás Brandão. Laura Kruger conta como nasceu a ideia de iniciar a pesquisa.
Eu sempre percebo que essa área de humanas, principalmente em relação à psicologia, é uma área que ainda não é falada. E na minha opinião, na opinião de muitas pessoas que eu conheço, é uma área muito importante na vida das pessoas, só que não tem tanta visibilidade assim, principalmente com os adolescentes. Então, eu escolhi esse trabalho mesmo para trazer essa visibilidade dentro da escola, por eu ter passado por alguns momentos em que eu precisei de um tratamento psicológico e por querer trabalhar com isso na minha vida.
A depressão é a principal causa de doença entre os adolescentes com idades entre 10 e 19 anos, segundo a ONS. A coordenadora do projeto e professora de ciências da Escola Estadual Tomás Brandão, Mariana Guedes, explica como a pesquisa foi desenvolvida.
Fizemos uma caracterização sobre a depressão, falando um pouco também de possibilidades de tratamento, terapias disponíveis para tratamento dessa perturbação. Depois nós passamos um segundo formulário pedindo para que a comunidade identificasse quais eram os sintomas da depressão e os possíveis tratamentos. E aí a intenção final era apontar aqui, próxima à comunidade, os possíveis locais de tratamento desse distúrbio.
O mapeamento dos locais que disponibilizam tratamento contra a depressão ainda está sendo feito. A ideia é priorizar os serviços gratuitos. Durante 2 dias do mês de março, foram aplicados os questionários para as turmas do 7º ao 8º ano, que possuem um total de 397 estudantes. Ao final, foram 281 questionários respondidos, ou seja, 70% dos estudantes do turno da manhã da Escola Estadual Tomás Brandão. Entre os que responderam, 84 conseguiram identificar as características da depressão. Para a coordenadora do trabalho, Mariana Guedes, o resultado foi considerado positivo.
A gente conseguiu ver qual era a aproximação do entendimento dessa comunidade escolar a respeito da depressão especificamente. Muitos da comunidade conseguiram identificar esses sintomas da depressão. Eles estavam descritos e aí a gente pedia para que eles identificassem se o sintoma era de depressão ou se era de paranoia. Então, muitos conseguiram identificar com maior precisão aqueles que eram os sintomas da depressão.
Segundo a ONS, entre os principais sintomas da depressão estão a falta de ânimo para viver, sensibilidade e emoções à flor da pele e distúrbios do sono. São várias as causas da doença e, em muitos casos, seu aparecimento está associado a fortes impactos vividos, como perdas, lutos, doenças, conflitos nos relacionamentos, dificuldades ou perdas financeiras. A depressão é uma doença grave e que, se tratada corretamente, tem cura. Cerca de 60% a 80% dos casos podem ser tratados com medicação e psicoterapia em um atendimento primário. O trabalho Psicologia em Questão, um estudo com a comunidade escolar Tomás Brandão, será apresentado na 16ª UFMG Jovem. Repórter Vanessa Bugri.
A 16ª edição da UFMG Jovem começa amanhã e vai até sábado, na Praça de Serviços, no Campus Pampulha.
Ciência de Minas.
Um tatuzinho com menos de 1 centímetro que tem a peculiar característica de construir abrigos para si. É o Luyuniscus Yuyunensis, tatuzinho que foi identificado por um pesquisador da Universidade Federal de Lavras. O nome é uma homenagem à cidade onde ele foi encontrado, Luyu, no sudoeste da Bahia. O pequeno animal é capaz de sobreviver tanto em lagoas, dentro de cavernas, quanto no solo. O professor do Departamento de Biologia, Rodrigo Ferreira, explica como foi feita a descoberta.
O que nos chamou a atenção no primeiro momento nesse tatuzinho foi que ele apresentava uma série de espinhos laterais no corpo muito grandes, né? Os outros tatuzinhos dessa família que a gente tem no Brasil não têm essa característica. Mas o que foi mais curioso nessa história não foi isso. A gente acabou, como coleta vários bichos, a gente encontrou também um pseudoscorpião, que é um parentezinho dos escorpiões e das aranhas, que também era uma espécie nova, mas ele era um imaturo. E a gente precisa de indivíduos adultos para poder fazer a descrição. Então a gente acabou decidindo retornar à caverna, e quando a gente retornou é que veio a surpresa, né? A gente já tinha ficado meio, né, chocado com o tamanho dos espinhos dessa espécie de tatuzinho. Quando a gente voltou para tentar achar o outro bicho, né, o pseudoscorpião, a gente acidentalmente esbarrou numas casinhas e encontrou os tatuzinhos dentro. E aí, de fato, é que veio a surpresa. Eles eram os primeiros tatuzinhos que a gente conhecia aqui no país a construir essas casinhas.
Um pequeno construtor?
Eles faziam uma casinha como se fosse de barro mesmo e se abrigavam dentro dessa casinha. E aí, como nenhum tatuzinho que a gente conhecia fazia isso, a gente acabou voltando o interesse, né, para essa espécie, né? Existe uma fila bem longa de tatuzinhos a serem descritos, a gente acabou passando isso na frente e desenvolvendo todo o estudo, não só na descrição formal da espécie, mas também tentando entender do porquê dele fazer essa casinha. Então a gente acabou retornando à caverna mais algumas vezes e a gente descobriu que ele faz essa casinha a princípio para se proteger, porque ele, como eles são invertebrados, né, eles têm exoesqueleto, eles, na hora de crescer, eles têm que mudar, né, fazer o que a gente chama de muda ou equidise, eles saem do antigo esqueleto, crescem, e esse é um momento de muita vulnerabilidade. O esqueletinho novo ainda está macio, ele pode ser predado.
Da descoberta à descrição.
Primeira coisa que a gente precisa fazer depois que descobre essa espécie é se certificar que ela é nova. Então a gente precisa de muita leitura, precisa ter uma boa bibliografia sobre aquele grupo para a gente poder se certificar que de fato é uma espécie nova. Certificada o ineditismo da espécie, se ela ainda não está descrita, vem uma outra fase também bastante trabalhosa, que envolve a dissecação. Então a gente vai dissecar todo esse bichinho, separar. Então, no caso de tatuzinhos, as peças bucais são importantes, estruturas reprodutivas são importantes. Então tudo precisa ser dissecado, a gente monta em lâmina, tudo precisa ser ilustrado, para que a gente faça uma descrição bem pormenorizada de cada uma das coisas, de cada uma dessas partes que de fato são informativas.
Descobrir para preservar?
Uma forma de assegurar a preservação da caverna é descobrir uma espécie troglóbia rara, porque isso acaba aumentando a relevância da caverna, ela fica como considerada de máxima relevância, e aí ela é protegida, e não somente aquela espécie, mas todo um conjunto de espécies que vivem ali, e mesmo fora da caverna, naquele entorno onde a caverna está inserida, né?
A descoberta do tatuzinho foi relatada em um artigo publicado na revista PLOS ONE. O estudo contou com o apoio de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará e Federal da Bahia. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
mosquito da dengue evoluiu geneticamente e consegue se reproduzir em volumes cada vez menores de água, ambientes mais sujos e agora também atacam à noite, alertam cientistas do Instituto Butantan. O estudo foi desenvolvido com base na análise de 20 gerações de uma única população de Aedes aegypti. Instituto Mamirauá registra espécie rara de cachorro selvagem na Amazônia. O cachorro vinagre é classificado como espécie quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Foram 3 anos usando armadilhas fotográficas para capturar uma imagem do bicho. Instituto Federal do Rio Grande do Norte e Embrapa Solos desenvolvem biocombustível a partir de subprodutos da carnaúba. O objetivo é evitar a devastação da mata nativa e incentivar uma exploração mais sustentável do semiárido brasileiro. Matéria solar ejetada, ou seja, expulsa do Sol, pode interferir nas telecomunicações, aponta pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba. O fenômeno gera ondas eletromagnéticas em várias faixas de frequência, do rádio ao ultravioleta extremo.
Educação.
Os 10 anos da escola integrada vão ser discutidos em seminário que começa hoje na Câmara Municipal de BH. A ideia é fazer uma avaliação do programa e discutir os desafios para aprimorá-lo. Durante o evento vão ser apresentados estudos acadêmicos sobre o tema e as visões de diferentes envolvidos, como diretores, professores, pais e agentes culturais. A escola integrada está presente em 172 escolas municipais e atende a 66 mil alunos. A abertura do seminário começa logo mais às 8h30 da manhã na Câmara Municipal, com a participação da secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, e Municipal de Educação, Sueli Baliza. O evento vai até amanhã. Informações no www.cmbh.mg.gov.br. Fórum técnico para discussão do Plano Estadual de Educação começa no dia 19 de fevereiro com ciclo de debates. Depois, a partir do dia 26, começa a etapa regional do evento com encontros em cidades do interior de Minas. O cronograma foi definido nesta terça-feira em uma reunião preparatória para o fórum. Também já foram escolhidas algumas cidades por onde devem passar as discussões. Entre elas estão, por exemplo, Araxá, Montes Claros, Divinópolis e Varginha. Durante os encontros regionais, vão ser formados grupos de trabalhos para discutir as metas. Esses grupos vão discutir temas como diversidade e equidade, acesso e universalização, valorização de profissionais da educação e financiamento. As propostas vão ser apresentadas na etapa final do fórum, no plenário da Assembleia. Só depois de todo esse processo é que o projeto de lei deve começar a ser apreciado. O Instituto Politécnico de Barcelos, em Portugal, é a 7ª instituição do país a aceitar brasileiros com boa nota no Enem. O Instituto firmou acordo com o INEP, o instituto responsável pelo exame aqui no Brasil, para a utilização do teste como seleção de estudantes interessados nos cursos de educação superior oferecidos por ela. O instituto fica no norte de Portugal e reúne cursos que vão desde gestão de atividades turísticas à licenciatura em engenharia em desenvolvimento de jogos digitais. O investimento anual é de 1.750 euros, o equivalente a cerca de R$ 7.120. Quem quiser saber mais sobre o processo seletivo deve acessar o site www.ipca.pt. Agora vamos de serviço.
Concursos.
Uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária na UFMG, na área de Clínica Veterinária. É necessário ter graduação em Medicina Veterinária e doutorado em áreas como Ciência Animal, Clínica Veterinária, Zootecnia ou áreas afins. Inscrições até 4 de dezembro. Edital em www.vet.ufmg.br. A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto, para atuar na área de mecanização agrícola e projeto de máquinas agrícolas. Necessário ter graduação em engenharia agrícola, ambiental ou mecânica, com doutorado em engenharia agrícola. Inscrições até 21 de novembro. Edital em www.ufv.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal do Triângulo Mineiro está com 2 vagas abertas para professor de magistério superior. Uma é para o Departamento de Clínica Médica, para dar aulas de dermatologia. É necessário ter graduação em medicina e residência médica ou título de especialista em dermatologia e doutorado em clínica médica ou áreas afins. A outra oportunidade é para o Departamento de Matemática, nas áreas de Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Vale graduação em qualquer área, mas é exigido mestrado ou doutorado em Matemática ou Matemática Aplicada. Inscrições somente até este domingo. Edital em www.uftm.edu.br.
Ciência e Tecnologia.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais disponibiliza softwares livres para pesquisadores. O LookMe é uma ferramenta para modelagem de mudanças de uso da Terra e o IMP-EM2.1 é para modelagem da emissão de gases de efeitos estudo por desmatamento. A ideia é ampliar os estudos sobre o tema. As ferramentas foram desenvolvidas pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre e apresentam interface gráfica, guia do usuário e exemplos de utilização. Informações no site www.mcti.gov.br. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também em nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.